Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e responsável pelo canal ABI Esportes, Marcos Gomes. Marcos Gomes, bom dia.
Olá, Anderson, muito bom dia. É um prazer poder voltar a conversar com você e com todos os ouvintes do Faixa Livre.
Marcos, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marcos, um tema que ainda segue no noticiário brasileiro é esse episódio lamentável envolvendo a interrupção da partida entre Brasil e Argentina, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo em São Paulo, pouco mais de uma semana atrás, depois que membros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária adentraram o gramado do estádio do Corinthians para impedir que quatro atletas argentinos atuassem no confronto, após descumprirem protocolo sanitário para evitar a propagação da Covid-19 no país. O goleiro Emiliano Martínez, os meias Emiliano Buendía e Giovanni Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero atuam no futebol inglês e, pela legislação, teriam de cumprir quarentena por terem passado pelo Reino Unido nos 14 dias anteriores ao confronto, o que não aconteceu. O caso repercutiu em todo o mundo e agora a FIFA, que é a entidade máxima do futebol, está analisando as responsabilidades. Qual é a análise que você faz para todo esse caso lamentável, Marcos, que coloca uma série de questionamentos a respeito dos culpados por ele ter se dado dessa forma?
Anderson, a sua pergunta sobre essa polêmica envolvendo a Anvisa, o confronto da seleção brasileira contra a seleção argentina, o jogo que foi paralisado aos 5 minutos do primeiro tempo, né, por uma decisão que muita gente estranhou, não conhecia, e realmente, né, foi uma surpresa, a Anvisa esclarecer para o grande público, né, uma vez que nos bastidores se sabia da impossibilidade de entrada em campo dos jogadores Martínez, o Emiliano, o Giovani e o zagueiro Cristian Romero, né, que acabaram sendo escalados pela delegação argentina. Ocorre que esse imbróglio mostra como a pandemia vem sendo a falta de coordenação, né? Talvez essa seja a palavra que melhor represente e expresse tudo o que acontece em termos de pandemia. Então, não é surpresa se amanhã ou depois a gente vier a ser surpreendidos com uma nova norma, com um novo ordenamento, uma nova situação que ninguém está sabendo, mas está no papel, alguém colocou no papel, né? Então, esse é o grande problema, o fato do Ministério da Saúde não coordenar, né, junto com os estados e municípios, essa atuação. Ah, mas a decisão foi da Anvisa, isso não tem nada a ver com o Ministério da Saúde, não tem nada. Tem tudo a ver, sim, porque se você tem, desde o início dessa pandemia, o presidente Jair Bolsonaro jogando contra todas as regras de afastamento, jogou contra a compra de vacina. Então, isso se representa. O que nós estamos assistindo agora são os detalhes de uma ação, né, de um governo que não deu a menor atenção ao problema da pandemia no Brasil. Apostou na contaminação coletiva, né? Achou que se todos fossem contaminados, todos poderiam voltar logo ao trabalho, que não aconteceu, e isso a ciência não recomenda, não é isso que a ciência diz. A ciência recomenda vacina, a ciência recomenda o isolamento social, a ciência recomenda o uso de máscara, e a gente vê no presidente que ele não faz nada disso, ele promove aglomeração, ele não usa máscara, entendeu? E isso reflete, né, em outros segmentos, como estamos vendo agora também no esporte. As informações que nós temos foi que a Anvisa procurou avisar, orientar, alertar, né, toda a delegação da seleção argentina. Houve falha também, Anderson, da própria CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e da Conmebol. Por quê? Se fosse prevalecer as normas, né, da famigerada Copa América, que não deveria ter acontecido no Brasil, caberia, né, ao gabinete do presidente da República a emissão de uma autorização específica para que esses jogadores entrassem e pudessem jogar no Brasil. Mas era um fim de semana, não acharam um ministro da área competente, enfim, houve bateção de cabeça mais uma vez, mas tudo leva a crer que tanto o CBF quanto a Conmebol apostaram na realização da partida. Então, todo o mérito para o corpo funcional da Anvisa, que ignorou, né, completamente qualquer pressão vinda de A, B ou C, de cima, de governo, e fez prevalecer a norma, a regra, né? Jogador vindo da Inglaterra ou qualquer pessoa que desembarque no Brasil vindo da Inglaterra tem que cumprir a quarentena de 14 dias, é o que diz a norma da Anvisa, e isso foi cumprido. É uma vergonha realmente que aconteceu, bola rolando, não deveria ter acontecido daquela forma, mas aconteceu. O saldo positivo disso tudo é que o serviço público que a Anvisa nos oferece prevaleceu, né? Isso para a gente é muito bom, é muito importante saber que ainda existem alguns órgãos funcionando, embora a gente saiba que isso não é uma característica de todas as agências públicas, né? Como a gente observa aí no serviço de transporte, como a gente observa em outros serviços de aviação, enfim, nada funciona. Telefonia, então, é um problema, né? Eles fazem o que querem, né? Então, a Anvisa, pelo menos, marcou um gol nessa decisão.
O que eu mais me questiono até hoje, Marcos, é por que deixaram esse jogo ser iniciado. A Anvisa já tinha conhecimento do caso desde o dia anterior, pelo menos. Os fiscais da agência não poderiam ter atuado preventivamente para manter os atletas no hotel em que estavam concentrados. Você não acha que pode ter havido interferência de cima, na intenção de que a partida fosse iniciada e paralisada na sequência, para produzir essa imagem vexatória? Não podemos esquecer que o presidente Jair Bolsonaro considera a TV Globo, que transmitiu o confronto, e a Argentina como opositores.
Anderson, eu não tenho informação e não posso afirmar sobre a possibilidade de ter havido interferência de A, B ou C, né? Eu não apurei o caso e não posso ser leviano em chegar aqui e dizer que houve isso ou aquilo. O importante é que a gente tenha consciência de que se houve alguma interferência, não deu certo, né? Porque o jogo acabou não sendo realizado. Então, isso é importante a gente frisar isso. Ah, tentaram fazer com que o presidente da República entrasse na jogada, a Globo considerava a realização do jogo. A gente sabe que tem uma queda de braço entre a Globo e o presidente da República, que aliás o presidente já não fala há muito tempo que vai fechar a Globo. Acho que ele já mudou de ideia, né? Não sei o que aconteceu, porque ele falava tanto em fechar a Globo e agora mudou de ideia. Aliás, ele fala muita coisa e não cumpre, né? Era o golpe no dia 7 de setembro, né? Só ameaça, ameaça, ameaça e nada acontece. Então, eu não sei se houve esse caso de interferência, briga de Jair Bolsonaro com o Globo, que eu daqui a pouco já não estou achando mais que nem a briga, né? Porque está lá, a Globo não critica, né, a economia do governo Jair Bolsonaro, dá lá uns pitacos só na política, coisa e tal, mas a economia, a crítica nenhuma, né? A inflação chegando a dois dígitos, um descalabro total, quase 600 mil mortes por conta da Covid no país, essas coisas todas. Mas a economia, não. A economia, com Paulo Guedes, ninguém mexe, né? O Paulo Guedes ninguém mexe, né? Ninguém critica, está tudo certo. Parece que a gente está vivendo aqui uma situação muito favorável, né, do ponto de vista da economia. Isso a Globo não fala, isso a Globo não critica. Então, Anderson, eu sinceramente não posso afirmar se houve interferência, mas analisando, né, todo esse caso, analisando essa situação, a tentativa de interferir pela realização do jogo acabou não acontecendo, né? A Anvisa foi lá e disse: olha, gente, tem 4 jogadores argentinos que não poderiam estar no Brasil, eles não poderiam estar aqui, até porque não fizeram a quarentena, burlaram uma norma da Anvisa. Então eles não podem jogar, não vão jogar. Ah, mas a gente não pode tirar os jogadores, eles já estão escalados e a Argentina não vai voltar a campo. Então tudo bem, foi uma decisão da seleção argentina de não voltar a campo. Agora, o que que a FIFA vai fazer? Vai punir a Argentina? Poderia fazer isso, né? Vai considerar o WO e dar a vitória ao Brasil, né? Porque a Argentina se recusou a voltar a campo sem aqueles 4 jogadores? Então, a gente sabe também que a FIFA não é aquela entidade que às vezes ela não deixa muito claro o que vai fazer, né? Já era para ter tomado uma decisão, até agora não tomou, né? A gente está no início aqui no mês de setembro, as eliminatórias para a Copa do Mundo ainda tem um bom tempo para correr, mas a FIFA não fala nada, está caladinha, está quietinha, né? Tentando arrumar uma saída política para aí, que a gente sabe, né? A intenção é não prejudicar nem a Argentina nem o Brasil, mas a Argentina poderia ser punida sim, né? Porque se ela não pode contar com os 4 jogadores, né, por não cumprir normas da Anvisa, que substituísse esses jogadores, né? Existe uma delegação, o elenco tem quase 20 atletas, ela poderia muito bem ter substituído os jogadores. Preferiu não fazê-lo, preferiu ir embora, né? Deixando o campo numa situação aí em que alguma coisa deve ser feita, porque isso não pode se repetir.
Que o mundo observa esse tipo de episódio, Marcos? O Brasil é o segundo país com mais mortes pela Covid-19 em todo o planeta. Mais de 580 mil pessoas foram a óbito e as autoridades batem cabeça na fiscalização ao cumprimento das medidas sanitárias por uma delegação esportiva em uma das competições mais importantes do calendário do futebol. Eu acho que nem na várzea acontece uma situação como essa, Marcos.
Wanda, se você me pergunta como o mundo vê esse episódio, né? Eu tô rindo aqui porque é triste, né? Porque o mundo hoje vê o Brasil muito mal, não só tendo esse exemplo aí do jogo que parou, que, enfim, era um Brasil e Argentina, mas eu nem tenho tanta certeza assim se o mundo hoje está muito ligado no futebol sul-americano, mesmo sendo de seleções, né? Porque o nosso futebol está muito aquém, né? Tanto na Argentina quanto no Brasil, está muito aquém em relação ao futebol europeu, principalmente em relação às seleções, né? A França está jogando melhor do que o Brasil e a Argentina. Você vê uma seleção espanhola desenvolvendo também um bom trabalho, com Bélgica, Holanda, enfim, Alemanha voltando. Na Alemanha, nosso pesadelo de 7-1, enfim, não está fácil. A vida para o futebol brasileiro não está fácil, e a vida também para as seleções sul-americanas não está nada fácil na comparação com o futebol na área mais desenvolvida, né, que é o futebol europeu atualmente. Mas o mundo, sim, está muito assustado, está muito preocupado com o que está acontecendo aqui no nosso país, né? Você vê manchetes de jornais importantes, como nos Estados Unidos, na Europa, enfim, todo dia uma preocupação grande com relação ao futuro do Brasil, à nossa democracia. O Brasil, que era nos últimos governos, né, Lula, Dilma, era um país que querido em todo o mundo, né, pelo seu crescimento econômico e social, pelo fato do Brasil ter conseguido tirar 30 milhões de pessoas da linha de pobreza, tudo isso era visto com um sentido muito importante, né? De que o Brasil estava melhorando a condição do seu povo, né? E não é o que acontece agora. O Brasil destrói a floresta amazônica, o Brasil não assume compromissos com a pandemia, né? O país é o segundo país no mundo, né, que tem aí o maior número de mortes, né? Desdenha do relacionamento com a China, por exemplo, briga com todo mundo, é um salseiro danado isso aqui. Então, o Brasil hoje é visto com muita tristeza, né? Eu converso com alguns colegas que foram fazer trabalhos fora ou estão fora fazendo trabalhos, e eles apontam isso, né? Que o Brasil hoje é visto com muita preocupação, né? Porque nós temos um presidente que não respeita normas e que está destruindo mesmo esse país como projeto político, né? Que ele abraçou, né, essa causa de fazer destruir as universidades, destruir a nossa indústria, né? O Brasil nunca teve passando por um período como esse, onde só os banqueiros ganham, só os mais ricos ganham, né? Acentuando ainda mais a pobreza. O Brasil voltou a registrar casos de fome. Isso, pelo amor de Deus, não tem comparação. Então, nós estamos vivendo uma situação que não é exemplificada só pelo futebol, o fato do Brasil e Argentina não ter acontecido. Não, nós somos resultado de uma política nefasta, né, de um governo que já disse claramente, né, que quer derrubar tudo, acabar com as instituições, e em parte ele está conseguindo, né, até aqui, né, por tudo por todas as situações complicadas que ele já vem desenvolvendo. Ele não sofre impeachment, não é afastado, né? O Procurador-Geral da República não apresenta nenhuma denúncia contra o governo. Arthur Lira, presidente da Câmara, está sentado em cima de mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro e nada acontece, nada acontece. Muito difícil, a mobilização talvez, né, mobilização popular talvez possa dar uma resposta para isso, mas é muito difícil, a não ser que algo de diferente aconteça, mais gente nas ruas, nas mobilizações, mas não, a tendência é que ele fique até o final e que talvez não dispute a eleição, né, porque ele sabe que não ganha, né, de Lula nem de ninguém, não ganha de ninguém. Então, a gente fica aqui apreensivo, porque o melhor era já ter sido apeado da cadeira da presidência da República.
Ainda falando sobre essa questão da pandemia envolvendo o futebol, Marcos, a Prefeitura do Rio tomou uma iniciativa que provocou enorme polêmica. O prefeito Eduardo Paes e a Secretaria Municipal de Saúde atenderam a um pedido do Flamengo e liberaram, em caráter de testes, a realização de 3 jogos do clube com a presença de público no estádio do Maracanã. De acordo com o que ficou estabelecido pelo protocolo apresentado, o jogo contra o Grêmio amanhã, válido pela Copa do Brasil, poderá receber 24.783 torcedores, cerca de 35% da capacidade total do Maracanã. No segundo duelo, que será contra o mesmo adversário, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19, a capacidade aumentará para 40%, enquanto a partida contra o Barcelona do Equador pela Libertadores poderá receber 35.035 torcedores, aproximadamente 50% do que comporta o estádio. Evidente que isso causou uma enorme grita, especialmente pelo fato de o Rio de Janeiro ser o epicentro dessa variante Delta do coronavírus, que fez com que o número de infecções e mortes voltasse a subir. Antes de falarmos sobre o aspecto esportivo dessa volta do público aos estádios aqui no município, Marcos, você não acha que há um total deslocamento da realidade das autoridades da prefeitura, autorizando aglomerações com o gráfico de óbitos em trajetória ascendente no Rio?
Bom, sobre a volta do público aos estádios no Rio de Janeiro, a gente tem aí uma outra complicação. Por quê? A pandemia não recomenda nesse momento que haja aglomeração, né? Que as pessoas não se reúnam, mas nós estamos vendo, as praias estão lotadas, os shoppings estão funcionando normalmente, o serviço de transporte lotado, né? Acentuando ainda mais uma crise completamente absurda, a forma como nossos trabalhadores e trabalhadoras são tratados pelo serviço público de transporte, é um negócio absurdo, 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 né? Não tem governo que resolva isso, entra governo, entra prefeito, sai prefeito, o transporte público continua uma calamidade. Então, o que fazer? Né? A Eurocopa foi jogada recentemente, né, com o público, né? E a gente viu gente sem máscara, estádios lotados, mas vimos também situações de jogos em que os estádios não estavam lotados. Então, é inevitável, vai voltar. Agora, não vai voltar nas condições em que a ciência, né, considera exata, quando todo mundo tivesse vacinado. Não vai ser assim, né? A vacinação está andando, está caminhando, mas daquele jeito, né? Nós não temos a vacina, não produzimos a vacina própria brasileira, temos que comprar insumos no exterior, e isso é um problema. Então, como você vai manter uma atividade econômica importante, como é o futebol, alheio a público, né? Não dá. Vai chegar uma hora em que isso vai ter que ser resolvido. Só para você ter uma ideia, Anderson, são 19 cidades brasileiras que têm clubes na primeira divisão, time de futebol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É impossível as 19 cidades voltarem ao mesmo tempo, né? Porque uma vai estar lidando com a pandemia ao seu jeito, ao seu modo. Então, a curva numa cidade é diferente da curva de outra cidade. O Rio, por exemplo, né, que tem casos, né, elevados na variante Delta, não deveria voltar, na minha opinião. Mas a decisão foi tomada, o prefeito autorizou a volta do público aos estádios. Eu, por exemplo, não vou, não vou, não vou. Enquanto essa situação não melhorar ainda mais, mas fica da consciência de cada um, né? Eles vão exigir que a pessoa tenha tomado duas doses de vacina, vão exigir o PCR, coisa e tal, mas mesmo com esse grau de exigência, por exemplo, eu tô fora, não vou. Enquanto a gente não tiver 70%, 80% da população brasileira vacinada, eu não pretendo participar de aglomeração. Agora, essa é a minha posição pessoal, não posso obrigar também de que quem já tomou as duas doses da vacina, né, quem vai fazer o PCR e der negativo, se quiser ir ao estádio, tudo bem, não vou condenar, não vou condenar ninguém por isso, mas a gente sabe que nós só chegamos até aqui com essas quase 600 mil mortes por conta de um governo que é responsável por tudo isso que está acontecendo. O governo federal, o senhor Jair Messias Bolsonaro, não comprou a vacina no momento adequado, desdenhou da vacina, promoveu aglomerações, enfim, fez tudo ao contrário do que manda a ciência, né? Não, enfim, fez questão de nos trazer até aqui. Agora, infelizmente, nós vamos ver, sim, as pessoas voltando aos estádios, como já está acontecendo. O Cruzeiro de Belo Horizonte já fez dois jogos lá em Minas com a presença de público, né, embora pequeno, no estádio, mas isso é inevitável. A gente vai ter que saber lidar com isso e tomara que as pessoas se cuidem, né, não ofereçam mais chances de propagação do vírus. Mas eu digo, não é uma decisão fácil, o clube precisa de receita, né, para continuar. O clube não, os clubes, todos eles, né, precisam desse dinheiro da bilheteria, mas a gente precisa também reconhecer que a volta aos estádios agora não deveria acontecer. Agora, assim como também aglomeração e shopping, mas como é que você faz? Vai mandar as pessoas embora? Vão ficar em casa sem receber? Mais uma vez eu digo, o governo não se preparou para situações como essa.
Marcos Gomes, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Anderson, tá aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí mais uma vez o convite de participação no Faixa Livre. Deixar um grande abraço também para minha amiga Celeste Sintra. Estarei sempre à disposição de vocês aqui na ABI, a nossa Associação Brasileira de Imprensa. Valeu, Anderson. Eu fico por aqui. Marcos Gomes, um forte abraço.
Conversamos aqui com o jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e responsável pelo canal ABI Esportes, Marcos Gomes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos em mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!